Boa tarde a todos. Eu sou Flávia Falcão, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e você está em nosso canal. Hoje teremos a participação excepcional da filósofa Lúcia Helena Galvão Maia, quem aproveito e dou as boas-vindas. A filósofa Lúcia, nossa, eu estou ouvindo o retorno aqui para mim, desculpa. O currículo da Lúcia, eu vou falar agora aqui, para vocês terem noção da magnitude, da grandeza dessa nossa convidada de hoje. Ela é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, há 30 anos na instituição, e é uma das palestrantes mais antigas e ativas. É carioca, reside em Brasília, onde ministra aulas sobre os mais variados temas: ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros. É poetisa, já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas, e frequentemente é publicada pela imprensa de todo o país. Lúcia amanhã estará no programa da Leda Nagli, no canal da jornalista, e nós vamos estar aqui com a nossa convidada. Com a nossa convidada, já antecipando um furo de reportagem com a nossa querida convidada. A Lúcia, ela profere palestras e conferências para grandes públicos no Brasil e em outros países, e é um fenômeno nas redes sociais e no YouTube. Então, nós temos que aproveitar, ouvir, beber das palavras da Lúcia, que nos trarão reflexões para o futuro, para nos prepararmos para o futuro. Hoje, com essa situação que vivemos, mais do que nunca, se vê que o futuro é próximo e, ao mesmo tempo, imprevisível. Por mais que queiramos imaginar determinadas situações, comprovamos que isso é impossível. Então, focar no presente é algo que precisa, na minha visão, que é algo que nós precisamos estar atentos. O que acontece hoje, no presente, para podermos nos preparar para o futuro? Querida Lúcia, passo para você a palavra. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, doutora Flávia. Todos me ouvem bem? Bom, acredito que sim. Eu agradeço, em primeiro lugar, a doutora Flávia pelo generoso convite e gostaria de ter, então, com vocês esse nosso bate-papo, que eu espero que seja útil, que seja um fator de soma. Refletir sobre o futuro, refletir sobre o tempo em geral, é uma forma de refletir sobre a vida, que é o dom mais precioso que nos foi dado e que nem sempre sabemos muito bem como utilizá-lo. O tempo é algo, é um tipo de energia, mas não é uma energia armazenável, algo que você possa guardar para usar depois. A cada momento temos que responder a essa oferta, e se não o fazemos, vamos desperdiçando não apenas tempo, mas vida. Então, refletir sobre o futuro é o assunto predileto nesse momento. É o assunto do dia, nas manchetes da imprensa em geral. O que virá? Futuro, nós vamos ver que do latim futurum, ele vem exatamente dessa mesma suposição, exatamente dessa expectativa. O que será? O que há de vir? E existem expectativas de todos os tipos. O que acontecerá depois de termos vivido essa crise, tão cruel e ao mesmo tempo tão peculiar na história? Porque nunca tivemos uma humanidade inteira sofrendo junta, exatamente para a mesma coisa, e com um nível de consciência sobre o que está acontecendo em todo o planeta bastante razoável. Então, nós que estávamos acostumados com a informação em gerações passadas, em tempos passados, com as informações do que acontecia na nossa família, no nosso bairro, quando muito na nossa cidade ou na nossa vila, hoje sabemos o que acontece no Japão. E essa montoeira de informações, esse banho de informações a respeito de situações muito dolorosas, acaba nos intimidando e gerando essa insegurança em relação ao futuro. Bom, como já dissemos, futuro é o que virá. Mas como se constrói o futuro? Qual a relação que podemos ter e devemos ter com ele? primeiro lugar, há aqueles que acreditam que o futuro está escrito, que é a chamada história do destino. Ou seja, nós seríamos executantes inconscientes de um script que já existe em algum lugar. Particularmente, como filósofa, eu acho essa possibilidade bem improvável, inclusive porque eu vejo que todo universo, toda manifestação é muito dotada de inteligência. O universo é cosmos e não caos. Eu não vejo qual seria o propósito de criarmos fantoches para executarem um script que já estava previsto desde antes, sem nenhuma autonomia, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma possibilidade de modificá-lo para melhor ou para pior. Não vejo qual seria o propósito disso. Por outro lado, há aqueles que acreditam, sim, que o futuro se constrói a partir daquilo que fazemos no presente, daquilo que fizemos no passado. Existe a frase bíblica que é: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E percebemos que então existe uma relação de causa e consequência. Isso na Índia é chamada de lei do karma. Toda causa necessariamente precipita consequências no campo onde ela foi gerada e às vezes transborda para outros campos. Como, por exemplo, péssimos pensamentos às vezes repercutem em consequências também no plano físico das nossas vidas. Existe um detalhe que nós vamos ver mais adiante, que ele vai se tornar importante. Mesmo dentro da tradição milenária indiana, eles acreditavam, em primeiro lugar, que o karma, causa e efeito, ele não existe para nos castigar, e sim para nos ajudar a crescer. O karma não é punitivo nem vingativo, ele é pedagógico. E que a partir do momento que aprendemos algo, aquelas consequências caírem sobre nós já não seriam tão necessárias. Você já viu uma forma de redenção kármica. E nós vamos ver fatos que nos mostram que talvez isso tenha algum fundamento. Enfim, até mesmo nos Principia de Newton, ele falava a respeito dessa causa, numa determinada direção, que gera um efeito em sentido contrário, de igual intensidade. Existe uma certa lógica na natureza em geral, nos campos físicos e metafísicos, no sensível e no inteligível, de que geramos causas e elas nos trarão consequências. Aí nós começamos a pensar, qual é o futuro que desejamos? O que nós gostamos para o nosso futuro? Isso é importante que paremos para pensar. Não imaginar que virá alguma circunstância e construirá aquele futuro que esperamos. Todas essas colocações que fiz para vocês indicam uma única coisa, que as rédeas do nosso futuro estão nas nossas mãos. Nós temos hoje uma expectativa que eu acho um pouco curiosa, que diz, bom, será que depois da quarentena seremos seres humanos melhores? Honestamente, eu gostaria, mas não acredito. Que você possa transformar um ser humano apenas por um processo externo. As verdadeiras transformações do ser humano vêm de dentro para fora. Existe um filósofo chamado Sócrates, que foi uma baliza na história do pensamento humano, um divisor de águas, que ele, uma ocasião, perguntaram, Sócrates, se nós aqui os 30 tiranos de Atenas e você falar de filosofia para eles durante 3, 4 horas, quanto tempo for necessário? Quando nós soltarmos esses homens, eles vão ter se convertido em filósofos? E Sócrates respondia de uma maneira bastante curiosa. A minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. De fato, era assim, Sócrates era um homem muito humilde, filho de um artesão e de uma parteira. Enfim, minha mãe era uma ótima parteira, mas tem algo que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, se não temos dentro de nós germinando a transformação, se não temos uma certa insatisfação na forma como conduzimos a nossa vida até agora, não haverá como nascer algo novo vindo de fora, porque nós somos, queiramos ou não, responsáveis pelo nosso futuro. As circunstâncias externas podem aumentar ou diminuir o nível de dificuldade, mas elas não podem nos obrigar a crescer como seres humanos. Para isso, existe uma lei que se chama livre-arbítrio. Ser um ser humano melhor não é algo que dependa de nada nem de ninguém, apenas de si próprio. Então, voltando ao nosso assunto, vamos falar um pouco a respeito das nossas expectativas de futuro? Isso é interessante imaginarmos o que gostaria do meu futuro. Há algumas demandas que são muito, digamos, compartilhadas praticamente por toda a sociedade. Existe um psicólogo, Maslow, que ele fazia uma pirâmide, a chamada pirâmide de Maslow, onde falava das necessidades básicas do homem. Eu selecionei aqui algumas que são, eu diria, que as mais cotadas. Então, por exemplo, poderíamos dizer, eu desejo para o meu futuro saúde. Com certeza desejo saúde, todos nós desejamos. Mas como é que eu posso garantir ao meu futuro saúde? Simplesmente me dispondo a seguir as dietas da moda ou a fazer as ginásticas da moda, será que só isso é suficiente? Percebam o seguinte, nós temos uma consciência, nós temos um plano mental onde reside essa consciência, pelo menos a consciência mental reside aí, porque há também um nível de consciência corporal, mas essa consciência humana, quando ela comanda o corpo através de lucidez, através de sensatez, ela é muito melhor para o corpo do que se você deixar os caprichos do corpo conduzirem a si próprio. Imagina isso. O corpo, se você deixar que as suas paixões, os seus apetites comandem a ele mesmo, ele vai querer lei do menor esforço, ele vai querer comer as coisas mais saborosas numa quantidade indefinida, vai querer talvez beber, vai querer talvez até alguns vícios piores. Então nós percebemos que o corpo deixado aos seus próprios caprichos, ele não vai ser um corpo saudável, ele não está bem. Atender às necessidades do corpo é diferente de atender aos desejos do corpo. Então um corpo é muito mais sadio quando ele é comandado de fora, por uma consciência humana lúcida, que sabe o que é melhor para ele, que sabe colocar freio aos seus caprichos e sabe cuidá-lo de uma maneira que torna muito mais vitalizados os seus potenciais, muito mais duradouro o seu bom funcionamento. Então, se eu quero saúde para o futuro, entenda que por trás disso queremos lucidez para o futuro, uma consciência lúcida e madura que seja capaz de guiar o nosso corpo. Porque não é a medicina suficiente para curar o que a nossa insensatez pode fazer com o nosso corpo. Então, sobretudo, se queremos saúde, não esqueça, peça também lucidez, uma consciência clara e lúcida de como você vai administrar a sua vida e seja capaz de impor limites. Outra coisa que, em geral, queremos, segurança, sem sombra de dúvida. Todos queremos poder, estar seguros de viver as nossas vidas sem nenhuma intromissão injusta ou violenta. Agora, o que podemos fazer em relação a isso? Porque existe aquela segurança que esperamos das instituições, que esperamos do Estado, e isso, o limite que podemos interferir nisso é um pouco limitado. Existe um filósofo antigo, de uma escola romana, o estoicismo, que era Epíteto. Ele dizia o seguinte, ele era escravo de um amo super cruel, que era o secretário de Nero. E uma vez disseram, que você fica falando de sabedoria, na verdade você é um escravo. E ele responde, escravo é aquele que luta contra aquilo que não depende dele, e naquilo que depende dele não faz nada. Vocês entendem isso? Nós aqui em Brasília temos um local célebre de engarrafamento, que é a chamada Ponte do Bragueto. E a Escola Nova Acrópole fica logo depois dela. Então, as pessoas muitas vezes chegam meia hora, até uma hora atrasadas na aula. Houve um imprevisto. O que foi o imprevisto? O engarrafamento. Não, isso não é um imprevisto. Isso é uma imprudência. E não adianta nada eu ficar imprecando contra a administração de Brasília, contra as autoridades, contra seja lá quem for, porque isso não altera muita coisa. Agora, o que eu poderia fazer em relação a isso? Sair meia hora mais cedo de casa. Isso depende de mim. Isso eu não faço. E fico dando murro em ponta de faca naquilo que não depende. Assim também é a segurança. O que um homem livre pode fazer em relação à segurança? Saber que naquilo que depende dele, ele faz o máximo. E o que depende de nós? Uma atenção concentrada, estar atento, presente na sua vida a cada momento. Como dizia o grande psicólogo Carl Jung, corpo e mente juntos. Vocês vão perceber que existe uma relação muito direta entre o crime e a desatenção, a dispersão, o descuidado daquele que é vítima. Existe uma chamada psicologia da vítima. Um bandido, em geral, ele está numa situação de desvantagem, ele corre mil riscos. Portanto, ele vai escolher a vítima que ofereça para ele uma resposta menos arriscada. Que é aquele homem que está mais desligado, mais desdobrado, mais disperso, menos consciente de cada passo que ele está dando. Portanto, eu posso estar mais atento, mais presente na minha vida, corpo e mente juntos em cada coisa que eu faço. E isso aumenta em muito a prevenção de qualquer violência que eu possa sofrer. Ou seja, eu vou ao limite das minhas possibilidades para evitar que floresça algum tipo de insegurança, alguma coisa que me afete no futuro. Isso eu posso começar a fazer agora. Praticar uma atenção mais presente na vida. Praticar uma consciência presente em cada ato. Isso, inclusive, além de trazer segurança, traz um nível de realização muito maior. Outro elemento que desejamos para o futuro, o lazer. Claro, queremos nos divertir e isso é necessário. Queremos relaxar, queremos reciclar. Mas também existe aí um outro elemento que é importante pedirmos junto. Não pedirmos ao futuro simplesmente lazer e diversão, mas pedirmos autoconhecimento, identidade. Porque muitas vezes aquilo que chamamos de lazer e de diversão é um padrão automático da sociedade. Na hora de se divertir, todas as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Acontece que as pessoas não são iguais. Nada é igual a nada na natureza, como diria Aristóteles. Se você tem uma janela à sua vista e olha para uma árvore agora, você verá que não existe uma única folha idêntica à outra. Nada é igual na natureza, nem isso é desejável, dizia Aristóteles. Ou seja, você não é igual a todas essas pessoas que se divertem fazendo determinadas coisas. E às vezes pode estar só tendo ponto num programa que, na verdade, te esgota mais do que te relaxa. Tira a tua energia mais do que a dá, mais do que recicla. Quando eu era muito jovem, entrei em Nova Acrópole, o meu professor virou para mim e disse: olha, Lúcia, antes de dormir, feche os olhos e imagine um momento do dia onde você estava mais feliz, mais realizada. Isso era curioso, era uma garota de 24 anos, eu tinha participado naquele mesmo dia de um happy hour com amigos. E quando eu fechei os olhos, eu percebi que eu estava simplesmente batendo ponto naquela diversão, que de fato não me divertia em nada. Eu nunca ingeri nenhum tipo de bebida alcoólica na minha vida, e talvez vocês sejam testemunhas do que é estar numa mesa sem beber, na companhia de pessoas que todas elas estão bebendo. Ou seja, aquilo a partir de um determinado momento era uma tortura, não me divertia absolutamente nada. E quando eu procurei um momento do meu dia em que mais estava, de fato, reciclando, me divertindo, eu encontrei um momento onde eu estava mexendo no meu jardim e plantando uma roseira. Foi algo bem curioso. Aí, a partir desse dia, eu pensei: que tipo de ser humano sou eu que não sei nem o que me faz feliz? Não sei nem o que me diverte. Ou seja, quando você pedir ao futuro lazer, peça também identidade e consciência para saber o que é lazer para você, o que realmente te recicla, e não seguir um padrão, que às vezes não oferece aquilo que promete, porque não há um padrão que atenda às imensas e inumeráveis diferenças entre um ser humano e outro. A massificação não funciona muito bem. Não somos idênticos. E isso é bom que não sejamos. É como se você imaginar um belo quadro ou uma bela melodia. São de harmonias de cores totalmente diferentes ou de notas musicais totalmente diferentes. E a harmonia que queremos dentro da vida social depende disso também, de que cada um seja o que é. E ao compor harmoniosamente com os demais, forme a beleza. A vida social poderia ser como um quadro, como uma bela melodia, mas isso exige individualidade. E, portanto, exige que você encontre o seu padrão de lazer. Portanto, peça ao futuro não só lazer, peça consciência, identidade, para saber realmente o que te recicla. O que mais costumamos pedir? Boa convivência. Sim, maravilhoso, é uma das coisas que mais precisamos. Convivência é algo que pertence ao homem desde muito antes do sapiens sapiens. Os antropóides primitivos já viviam em grupo. Isso faz parte da natureza humana, precisamos uns dos outros. Agora, talvez seja necessário também você pedir mais alguma coisa ao futuro. Nós sabemos que os laços que unem a nossa convivência são sentimentos como amor, empatia, solidariedade, fraternidade, etc., etc. Esses sentimentos, para que sejam realmente potentes para atar laços, têm que ser profundos, têm que ser verdadeiros. Como nós podemos ter sentimentos profundos se nós somos superficiais? Existe uma relação de paralelismo na natureza. Do superficial só sai superficial, do profundo sai profundo. Portanto, se você quer ter uma relação profunda com o outro, a primeira coisa que vai ter que providenciar é uma relação profunda consigo mesmo, vida interior, uma identidade bem estabelecida, ideias próprias, sentimentos próprios. Portanto, bons relacionamentos, se você os futuro, peça também mais profundidade, mais identidade, mais autoconhecimento. Esse espaço que essa quarentena tanto nos tem oferecido e que a gente teme realizar, essa tarefa básica de virar-se para dentro e travar esse diálogo interior de autoconhecimento. É interessante porque as pessoas me dizem às vezes, eu não suporto mais estar tão isolada. E eu digo, olha, sempre esteve isolada. E o isolamento mais fundamental, que é estar isolado de si próprio. Eu tenho uma palestra no canal da Nova Acrópole no YouTube, que eu os convido a conhecer, sobre a solidão, onde eu explico que a maior solidão é estar desacompanhado de si próprio. Há tantos solitários numa cidade do interior de 10 mil habitantes, quanto há, em termos relativos, evidentemente, na grande São Paulo. A grande São Paulo é um grande ninho de solitários. Ou seja, solidão não depende de quantas pessoas existem à sua volta, mas o quanto você está em contato consigo mesmo, tanto que tem vida interior. Então, uma boa convivência, se você não quer um mero coleguismo superficial, que depende mais das circunstâncias do que verdadeiramente sentimentos, se você quer uma relação que ata laços definitivos, você necessita ser mais profundo. Peça ao futuro boa convivência, mas peça também profundidade. Consciência, autoconhecimento, isso é fundamental. E o que mais costumamos pedir ao futuro? Conforto. Bom, não há nenhum pecado em querermos conforto. Conforto significa que a nossa vida seja mais amena, que as dores sejam minimizadas, que as arestas sejam polidas. Isso não é mal. Agora, veja bem, o que é realmente o conforto fundamental? Ou melhor, o contrário, o que é o desconforto fundamental? Honestamente, dentro da minha experiência comigo, com todos os meus alunos ao longo desses 31 anos de cátedra de filosofia, o que eu percebo é que o desconforto fundamental é aquele da nossa consciência. De sentirmos que tivemos um dia que foi vazio, que não somou nada para os nossos propósitos de vida humana. Um dia onde não fomos fator de soma, nem da vida do outro, nem na nossa. E às vezes somos até fator de subtração. Um dia onde não podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro com muita tranquilidade. Aqueles dias que temos uma noite pesada, mal dormida. Para mim, o maior dos confortos é o sono dos justos. Aquele que olha para o seu dia, e é uma coisa muito interessante, essa prática do diário, parar e refletir. O que você fez do seu dia em relação ao seu propósito de vida, olha e se sente em paz, quites com céu e terra, e pode dizer para si próprio, quem olhar o meu rastro do dia de hoje, vai ver que por aqui passou um ser humano, que dorme o sono dos justos, que é o mais renovador de todos os sonos, e isso é conforto. E talvez o maior de todos os confortos. Portanto, se você pede conforto ao futuro, peça também consciência pura, limpa, comprometimento com a vida e a capacidade de honrar esse compromisso. Isso é fundamental. Percebe que a gente tem que plantar sementes um pouco mais complexas do que essas que a gente imagina previamente, que tem que colocar no chão, para que o futuro nos dê aquilo que realmente necessitamos? Além disso, dessas sugestões básicas que são tiradas lá da pirâmide do Maslow, eu sugiro para vocês pedirem mais algumas coisas ao futuro. que são também fundamentais e fazem grande diferença. Por exemplo, você pedir ao futuro sentido de vida. Você pedir que no futuro você seja tão fiel ao seu ideal, ao seu propósito de vida como ser humano, quanto é agora. Porque senão você se perde. Vocês devem conhecer aquele adjetivo desnorteado. É uma pessoa que perdeu o seu norte, ou desorientado, que perdeu o seu oriente. Já não tem mais um direcionamento. Imagine você, nós vivemos uma época onde reclamamos muito da falta de valores. Por que será que nos faltam tanto os valores em todos os... Imagine que eu pergunte para algum de vocês, eu quero chegar nessa porta que está na minha frente. Agora eu estou indo na direção certa? Se eu estou indo na direção da porta, você vai me dizer sim. Se eu estou indo na direção contrária, você me diz não. Agora está certo, agora está errado. Agora está verdadeiro, agora está falso. Agora está justo, agora está injusto. Assim nascem os valores. Agora, para quem não quer chegar a lugar nenhum, de onde virão os valores? É aquela história que é até um pouco lugar comum, né, de Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta ao gato, qual é a estrada certa? E ele diz, onde você quer chegar, minha filha? Chegar? Não sei. Não, mas quem não quer chegar em lugar nenhum, toda estrada é certa. Não existe certo, errado, verdadeiro, falso, justo ou injusto, honesto ou desonesto, para aquele que não tem um sentido de vida claro. E se nós queremos possuir valores, queremos que a nossa trajetória de vida seja humanizadora, seja agregadora de valor a nós mesmos e ao mundo à nossa volta, temos que começar por um sentido de vida humano, focado no campo do ser. Isso é uma outra coisa importante a perceber. Imagine que você tem um sentido de vida, uma ideia-chave. Eu quero ser mais fraterna e mais equilibrada do que eu sou hoje, por exemplo. A partir disso, você pode julgar se o seu dia foi produtivo ou não, se você foi ou não coerente consigo mesma, consigo mesmo no dia de hoje. Quando perde esse referencial de direção, se torna uma folha solta ao vento. E esse referencial de direção, então, que é o ser, eu quero ser justa. Se eu tenho meios no meio do caminho para promover a justiça, meios materiais, eles são bons, eles me ajudam a chegar ao meu sentido de vida. Agora imagine que o seu sentido de vida esteja no campo do ter. Eu quero ter tais títulos, tais posses. O ter como finalidade, o ser no meio do caminho atrapalha. Se eu quero ser um homem mais, quero ter a maior riqueza do mundo, eu ser fraterno no meio do caminho atrapalha. Muita fraternidade não vai me permitir acumular tanta riqueza assim. Então entendam, no terreno do ser, o ter cabe como meio. No terreno do ter, o ser não cabe como meio. Então, o nosso ideal de vida, que é aquilo que nada nem ninguém tirar de nós, tem que estar sempre no campo do ser. Esse referencial é fundamental para que a gente possa fazer aquilo que o filósofo e orador romano Cícero dizia. Certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de que participas. Ou seja, eu saí daqui maior do que eu entrei. Eu agreguei valor. A minha existência tornou o mundo um pouquinho melhor do que ele era antes. As pessoas das vidas que eu participei, elas cresceram um pouco porque estiveram comigo. Seja fundamental um referencial humano de vida, que no fundo é um só para toda a humanidade. Nós viemos aqui para sermos mais humanos. Os caminhos que vamos tomar podem ser diferenciados, mas o objetivo é um só. É como as várias faces de uma pirâmide, que tem um único ápice. Então eu pediria para o futuro sentido de vida. O sentido de vida faz com que o nosso tempo se torne produtivo, com que possamos dar passos sempre numa mesma direção, com que possamos alcançar algum objetivo. Se você quer construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto que faz uma planta. No dia seguinte, o mestre de obras começa a trabalhar para saber o que fazer no dia de hoje, com a sua equipe, ele vai olhar para a planta, que é o futuro, a obra pronta, para saber onde direcionar o seu dia de hoje. Isso é fundamental. Para que cada dia seu seja dotado de sentido, há que ter um sentido de vida no campo do ser. Há que ser fiel a esse sentido. Então, peça ao futuro um sentido de vida. É um presente maravilhoso. Nós temos coisas tão preciosas a pedir à vida e pedimos tão pouco. Eu acho muito interessante. Existe, inclusive, uma parábola na filosofia oriental que diz que um dia um homem andava com uma bolsa debaixo do braço e passou um ladrão e roubou dela aquela bolsa. Esse homem, que era um monge, era muito sábio, veio rapidamente um amigo para ele e disse: "Nossa, que absurdo, mestre, levaram a sua bolsa." E ele disse: "Coitado dele, deixa ele levar, eu tinha tantas coisas maravilhosas para dar para ele, e ele só quis uma bolsa." Não sei se vocês entendem o propósito desse conto, dessa fábula. Ou seja, a vida tem tantas coisas maravilhosas para nos dar, e nós só pedimos, sei lá, coisinhas muito banais, muito superficiais. Pensa que ela te ajude, que o futuro te ajude a ser fiel ao seu sentido. Isso é fundamental. O que mais que eu te aconselho pedir ao futuro? Peça aquilo que já falamos da frase de Cícero, que você seja fator de soma na vida das pessoas. Observe quando você encontra com alguém no meio do caminho e trava aí um contato de 5 minutos, um amigo, um conhecido. Quando você sai desse encontro, você e essa pessoa saem com a consciência vibrando num patamar mais elevado do que estava antes ou mais baixo. Se você considera que a grande arte do homem é elevar a sua consciência até chegar a ocupar o papel que se espera de um ser humano, o patamar que se espera de um ser humano, se os meus contatos com as pessoas estão baixando a consciência do outro, eu estou sendo um fator de subtração. Bom, isso foi apenas um encontro, mas de muitos encontros desse tipo é que se constitui a vida. E não deve haver coisa pior na vida de um homem do que constatar que foi fator de subtração na vida de muitos. Como dizia Khalil Gibran, o grande escritor e poeta, a sua amada Mary Haskell: "O teu amor me dá asas." Que o nosso amor, a nossa amizade, também dê asas e não as corte. É fundamental pedirmos isso também ao futuro. O que mais? Poderíamos pedir ao futuro que nós possamos crescer como seres humanos. Considere que isso é fundamental. A natureza espera de cada ser que cumpra o seu papel, e dessa expectativa da natureza vem a nossa identidade mais profunda. A natureza espera que as plantas façam fotossíntese, sejam a base da cadeia alimentar, espera dos animais que exerçam os instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie. A natureza espera dos homens que agreguem valor ao mundo, a sua vida e, através do seu exemplo, a vida daqueles que o cercam. Ela espera isso, que nós possamos coincidir com a expectativa da natureza, porque para isso ela nos criou, que eu possa cada vez mais realizar o meu papel como ser humano, que para isso eu possa treinar todos os dias o ânimo de aprendiz, querer tomar de cada situação da vida um ensinamento, um aprendizado, porque a vida é inteiramente pedagógica e sempre tem, todos os dias, alguma coisa para te ensinar. Que eu possa ter ânimo de aprendiz agora para chegar a alcançar esse fruto no futuro. Que eu possa cultivar generosidade e empatia agora para que eu possa chegar a ser fator de soma no futuro. Ou seja, que eu germine agora e cuide agora as sementes daquilo que eu espero no futuro. São coisas importantíssimas. Talvez seriam os pedidos prioritários que teríamos que fazer antes daqueles primeiros. Porque se você é atendido nesses pedidos, provavelmente todas as outras coisas virão por acréscimo, como diz a frase bíblica. Se eu sou um homem profundamente preocupado em estar somando na vida alheia, certamente eu serei também uma pessoa que convive bem, que sabe proporcionar conforto à sua própria consciência ou dos demais, ou seja, as outras que normalmente pedimos estão mais no terreno das consequências dessas primeiras. Então, que nós saibamos pedir ao futuro isso, que todos os dias eu caminhe na direção do meu sentido de vida e seja fiel a ele, que todos os dias, antes de dormir, eu seja capaz de ter um sentimento de generosidade, de empatia, tenha um ato de generosidade por dia, me comprometa com isso. Que eu possa, todos os dias, procurar aprender alguma coisa nova que me permita ser um ser humano melhor, para que chegue ao futuro a crescer como ser humano. Existe um clássico tibetano que se chama O Livro Tibetano dos Mortos, o Bardo Todol. Ele diz uma coisa muito curiosa, que a vida é inteiramente pedagógica, e quando o homem ata uma bola de ferro ao seu tornozelo de más lembranças, de más tendências, de traumas, de revoltas, que ele não consegue dar mais nenhum passo em direção ao crescimento como ser humano, ele pediu para morrer. A vida só executa. E se não há possibilidade, já não há mais sentido para a vida. Reflitam sobre tudo isso. São muitas vozes em diversos tempos do passado, do presente, falando de uma mesma coisa. É provável que por aí haja alguma pista em direção à realização do ser humano, à realização de cada um de nós. Bom, algumas outras observações que eu gostaria de fazer com vocês. Existe uma certa determinação de futuro, uma certa visão de futuro que está nas nossas mãos agora. Por exemplo, se você tem na sua mão agora uma semente de manga, você sabe que ali dentro existe o potencial da mangueira. E que se você plantar, se ela estiver nas condições adequadas e não houver nada que interfira violentamente, necessariamente dali vai nascer uma mangueira do qual sairão outras mangas. Isso é um processo automático previsto dentro da lei da natureza, sem interferências externas, no sentido negativo, no sentido de interromper esse processo, dessa semente, dentro dela você já tem o futuro, sairão mangas. Se você considera, por exemplo, o nosso momento histórico atual, sem interferência de inteligência, de vontade, de amor, que segundo Platão eram as principais virtudes do homem, se não interferir em nada, continuarmos rolando, só através da inércia mesmo, inconsciente, é como nós falamos das leis da inércia, né? Se não houver atrito, uma bola rola em movimento retilíneo uniforme eternamente. Se não houver uma interferência no campo da nossa vida social, da maneira como vivemos hoje, o que sairá dessa semente? Provavelmente sairá caos, sairá conflito, sairá um nível de egoísmo fora do comum, a menos que alguma coisa muito poderosa interfira no caminho. O que sairá dessa semente de humanidade que temos hoje, no modo como vivemos nos nossos dias, e não é só Brasil, eu estou falando de humanidade, nós teremos dessa semente um futuro certo. Esse futuro já está nas nossas mãos nesse momento. O simples rolar da bola na inércia vai nos levar a caos em um nível de conflito talvez sem precedentes na história, porque nunca estivemos tão bem armados e nunca tivemos um alcance tão grande do prejuízo que podemos causar. Então, nós poderíamos parar e pensar o que podemos fazer em relação a esse futuro. Carl Jung, que é um psicólogo fundador da psicologia analítica, um pensador que particularmente admiro muito, ele falava a respeito do indivíduo, da construção do indivíduo, seja a construção da nossa identidade mais profunda, encontrar aquilo que os egípcios chamavam do nosso nome interno, aquele que realmente somos. E ele dizia uma coisa muito bonita, ele chamava isso do processo de individuação. É o conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ele dizia, da quantidade de pessoas que vivem a individuação, depende o futuro. Da quantidade de homens despertos depende o futuro. Se você olhar para baixo, para trás, para o passado, para a nossa história, você vai perceber que, apesar de hoje acreditarmos que o poder reside nas massas, as grandes transformações históricas não foram feitas por massas, foram feitas por um ou poucos despertos. E a massa depois só vai atrás. Como falamos há pouco, a massa é inercial. Ela não tem a capacidade de mudar de direção por si própria. Ela segue algum tipo de condução. E essa condução sempre foi feita por homens despertos, que sempre foram poucos. E hoje é incrível como dentro do nosso processo cultural, nós começamos a achar que o homem, sozinho, sabem aquele ditado popular que é extremamente cínico e impróprio? Mandorinha não faz verão. Eu não sei dizer de andorinhas e verões, mas eu sei dizer de ser humano. Os verões da humanidade sempre foram feitos por poucas andorinhas. Nós tiramos da nossa concepção o valor individual. Achamos que nós não podemos fazer nada, que não podemos agregar valor pelo fato de nós nos transformarmos, que o indivíduo não tem poder. Isso é uma mentira. No indivíduo reside o maior poder que já se manifestou na história. Um homem desperto faz diferença. Quanto mais se potencializa esse homem desperto, mais ele pode ser agente de transformação. Alerto vocês sobre uma coisa que é muito presente dentro da nossa cultura atual. Tudo isso que a gente recebe através de mídia cultiva em nós uma coisa tremendamente perversa, que é perder a fé no ser humano. Crescer como ser humano, acreditando nisso, já é difícil. Sem acreditar, nenhuma chance. E essa sensação de impotência que vai sendo inculcada em nós por esse foco mórbido de só mostrar coisas absurdas, como se o mundo não fosse dual. Para cada escuridão existe uma luz, existe o outro lado da laranja, mas nós só olhamos para um, só nos é oferecido um, isso vai gerando uma desesperança e uma falta de confiança em si mesmo, na tua capacidade de, ao se transformar, fazer alguma diferença, que isso é tremendamente mórbido. Uma das coisas que falava de início e reitero aqui, para alguém que tem um sentido de vida próprio, para alguém que acredita em si próprio, é necessário olhar para dentro da sua mente e perguntar: quantas ideias estão aí dentro que são realmente minhas? E quantas foram clonadas do meio? Quantas eu absorvi passivamente do meio? E nós não confiamos nas nossas reflexões e na nossa capacidade de chegarmos às nossas próprias conclusões? Por exemplo, a mídia nos oferece todos os dias uma humanidade degenerada das mais diversas maneiras. Pare para pensar na humanidade que você conheceu ao longo da sua vida. Eu tomo a mim mesma como exemplo. De todos os seres humanos que eu conheci na minha vida, quantos eram degenerados morais, bandidos, pessoas numa situação moral terrível? De toda a minha vida, eu poderia dizer para vocês com toda certeza que deve ter sido menos do que 5%, talvez muito menos. 95% das pessoas que eu conheci na minha vida eram pessoas de bem, queriam criar os seus filhos, ter a sua vidinha, às vezes não eram excepcionais, mas também não eram más, queriam viver dignamente a sua experiência. 95%. Por que eu acredito quando me dizem que a humanidade toda não tem expectativa e não tem chances? Percebam que isso é morbidez? É necessário começarmos a pegar a nossa própria experiência, vista com os nossos olhos, sentida com o nosso próprio coração, estabelecer reflexões sobre ela e criar os nossos próprios conceitos sobre a vida. Não acreditem também quando te dizem que você não pode pensar sobre as coisas. Qualquer um pode pensar sobre qualquer coisa. Isso é um princípio democrático. Um dia desses publiquei que eu não concordava com uma ideia de um filósofo que viveu um século. E foi, eu achei muito engraçado que várias pessoas me diziam: quem é você para questionar fulano de tal, que é um grande nome da filosofia contemporânea? Eu falei: eu sou um ser humano. Qualquer ser humano tem o direito de pensar e ter visões próprias sobre qualquer coisa que lhe seja oferecida. Ninguém é obrigado a engolir passivamente aquilo que a sociedade lhe ofereceu. Então, um elemento fundamental, isso faz parte do processo que Jung chamava de individuação e que a filosofia chama de construir a tua própria identidade, tua própria vida interior, que é uma das maiores fontes de realização. Trabalhar para ela neste momento. Aí você pode dizer: bom, mas até eu chegar a me realizar como um indivíduo que tem só ideias próprias, sentimentos próprios, isso pode demorar muito, isso pode ir muito longe. Eu vou te contar uma historinha que talvez seja útil nesse sentido. Imagine que você é uma pessoa que não gosta do sol. Todas as suas janelas e portas vivem fechadas. Um dia você resolve fazer as pazes com o sol e abre portas e janelas. A distância em ambos os casos é a mesma, x, com portas abertas ou fechadas. Mas só o fato de você ter aberto portas e janelas já faz com que o sol te ilumine onde você está. E você já não é uma pessoa como antes, você já não vive na escuridão, você tem uma relação com a luz. Se você tem o ideal de vida humanista, se você tem um ideal humano, nesse momento ele já modifica a tua vida e já te ilumina, e ilumina todos os passos que você der na direção dele. E nesse momento você já é um fator de sono. Não é um cidadão que vive na escuridão, já tem luz e, portanto, pode distribuir luz por onde passar. Todas essas coisas estão relacionadas com essa importância de que, ao pensar no futuro, em primeiro lugar, a gente certifique que, seja o que for o futuro, ele esteja com as rédeas na minha mão. O meu futuro tem que estar com as rédeas na minha mão. Se o mundo vai se modificar depressa ou devagar, eu não sei. Mas eu me garanto, eu vou fazer a minha parte. Isso só depende de mim. Todos têm direito de pensar sobre tudo, de questionar sobre tudo, de ter um senso próprio e de não abrir mão de soma. Isso é um belíssimo pedido para o futuro. Uma coisa interessante que costumo falar muito para os meus alunos em sala de aula, que também é um outro processo bem mórbido, acreditarmos que somos meros produtos do meio, meros produtos das circunstâncias, e que não temos poder de nos transformar, de sermos melhores, de irmos em outra direção que não aquele dado pela massa. Eu peço para eles imaginarem, porque filosofia trabalha muito com esse sentido da imaginação positiva, porque aquilo que a gente pode imaginar, através da vontade, a gente pode construir. Imaginem vocês uma estátua, e essa estátua está em cima de uma mesa que tem quatro pernas. Alguém vem lá e corta uma perna dessa mesa. É muito provável que ela trema e essa estátua já quebre aí. Se acontece uma excepcionalidade dela ainda equilibrar, e alguém vai lá e corta a segunda perna dessa mesa, aí não tem chance. Ela cai no chão e vai em pedaços. Agora imagine uma segunda situação. Antes de você fazer esse seu exercício, você prega um gancho daqueles de samambaia muito bem preso ao teto e prende um fio de nylon bem forte e amarra esse teto. De tal maneira que ela só encosta na mesa, ela só roça na mesa. Mas o ponto de apoio dela não está abaixo, está acima. Alguém vem lá e corta uma perna da mesa, corta as duas, pode cortar as quatro, a mesa vai abaixo e a estátua permanece de pé, porque ela só roça na mesa, o ponto de apoio dela está acima. Se vocês perceberem como nós somos em relação à vida, estamos em cima de uma mesa de quatro pernas. Se as circunstâncias vêm e cortam uma delas, sei lá, uma situação financeira que fica mais áspera, muita gente já desmorona aí. Se além disso as circunstâncias vêm e cortam uma segunda perna, a imagem que eu tenho diante do público, por exemplo, também é cortada, poucos ficam de pé. Ou, sei lá, convivência com amigos, familiar, ou seja lá o que for, uma situação de saúde ótima, duas pernas, ninguém fica de pé. Mas você vai perceber que a história, e a história da humanidade é também nossa história, porque aquilo que um ser humano pode, todo ser humano tem um potencial, a história está cheia de seres humanos, que a vida cortou as quatro pernas da mesa deles e continuaram de pé. E não só isso, puderam interferir positivamente na história da humanidade. Nós perdemos, há não tanto tempo, nós perdemos aquele Stephen Hawking, o nosso querido cientista que vivia com limitações físicas terríveis e foi capaz de superá-las de uma maneira que um homem que não tem nenhuma limitação não foi capaz de fazer, atingir o brilhantismo que ele tinha. E figuras mais recuadas, como, por exemplo, o grande filósofo John Bruno, que foi jogado num poço, considerado como tendo ideias que não eram boas, foi jogado num poço que ele não cabia em pé. E ficou preso ali durante anos a fio. Cada vez que o tiravam de lá, ele estava mais lúcido. As circunstâncias eram todas péssimas e muitos outros na história passaram por isso e permaneceram de pé. O que a gente pode supor disso? Que provavelmente o ponto de apoio deles estava acima, em valores, virtudes, sabedoria, em princípios humanos. Alguns podem dizer em Deus, sim, eu acredito muito em Deus, mas percebam que se eu digo a um de vocês, eu gosto muito de João, é um grande amigo, mas eu não gosto da maneira como o João se veste, não gosto dos assuntos que ele fala, não gosto do penteado dele, não gosto da expressão facial dele, não gosto de nada dele. Isso não dizer, peraí, você disse que gosta do João, gosta do quê no João? Eu acho que você não gosta dele, porque nenhum dos atributos dele você gosta. Assim também em relação a Deus. Quem ama a Deus ama os seus atributos. E os seus atributos são justiça, fraternidade, bondade, amor, vontade, inteligência. E necessariamente, aproximar do seu amado, aproxima-se também dos princípios dele, dos atributos dele. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Então, se nós temos amor e uma ligação muito forte com essa base que está aqui em cima, o mundo pode ruir aos nossos pés e ele não pode nos derrubar. E ainda tem um outro detalhe que a história nos dá o depoimento, que é muito interessante. Os homens que não dependem das circunstâncias, as circunstâncias passam a depender deles. Eles podem, eu não dependo em nada das pernas dessa mesa, mas posso começar a impedir de cortá-las, porque não só sou eu que estou em cima dessa mesa. Pelos outros, eu impeço que essas pernas sejam cortadas. Os homens que fizeram história foram homens que viraram o jogo, que, como tinham uma base interna muito sólida, puderam mudar as bases externas da sociedade e, com isso, pouparam a muitos homens. Isso é o indivíduo, o homem desperto, o homem que está fortemente comprometido com seus princípios e valores como seres humanos e que não abre mão de sair daqui maior do que entrou e de deixar um mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele encontrou. Em relação a essa crise da pandemia que vivemos, é uma coisa que eu tenho pedido todos os dias e sugiro a vocês que nós não saiamos dela no mesmo tamanho que entramos, que ela nos permita crescer. Porque, assim como uma prova no colégio do seu filho, se ele não aprende nada com ela, vai ter que voltar a fazê-la numa segunda época, assim é com as crises. Alguns homens têm que despertar para poderem ir na frente, puxarem, darem esperança àqueles que vão atrás e que lentamente vão, um a um, despertando. Mas quem puxa sempre são os indivíduos, os homens despertos e comprometidos com a sua própria consciência e com a vida. Isso é fundamental. Não deixe que ninguém roube de você a fé em si mesmo e a fé na humanidade. Outra coisa que eu acho interessante, se nós formos observar, mais uma vez, um preceito bíblico: crescei e multiplicai. O que nós estamos percebendo nesse nosso momento de pandemia é que os vírus sabem muito bem seguir esse princípio. Crescem e multiplicam, que é uma maravilha. O ser humano não sabe aplicar esse princípio, não só o sensível, mas também o inteligível. O que é crescer? É crescer como ser humano. Tá bom, para o corpo é ter filhos, mas nós não somos só corpo. Crescer do ponto de vista metafísico, da tua mente, do teu comportamento, da tua moral, é crescer como ser humano. E multiplicar a quantidade de pessoas que vão ter uma luz no final do túnel, porque você é essa luz. Você carrega uma lamparina e não deixa que ela se apague. Portanto, vai ser referencial para muitos que estão na escuridão. Crescer e multiplicar não se aplica só ao corpo. Crescer como ser humano e multiplicar o exemplo de luz no mundo. Dar um referencial. No menu de opções da humanidade, vai haver um ser humano que considera que valores, virtudes e sabedoria é o maior objetivo do mundo. Se existe um ser humano assim, a humanidade tem esperança. Lembrem do nosso querido Arquimedes, que já no 200 e pouco antes de Cristo dizia: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Dê-me um ser humano sólido e consciente e dá para você mover a história com ele. Um homem de boa vontade é uma esperança para a humanidade. Cada um de nós veio aqui para isso. Para isso viemos. E isso devemos esperar do nosso futuro e não só esperar, que esperança não é só esperar, é esperar e construir. Quando eu ensino a administração do tempo, por exemplo, uma coisa fundamental que eu ensino é onde você quer chegar com a sua vida toda, em quatro setores: no setor psicológico, no ponto de vista da convivência, no ponto de vista profissional e no ponto de vista moral e espiritual. Psicológico, intelectual, ponto de vista social, convivência, intelectual, profissional e do ponto de vista moral e espiritual. A minha vida toda. Depois, 10 anos. Você percebe que é um círculo concêntrico? Se eu quero chegar a ser uma pessoa, por exemplo, justa na minha vida toda, em 10 anos eu tenho que ter chegado onde? Nesse ano, nesse mês, no dia de hoje, qual é o passo que eu tenho que dar? Todos os passos alinhados lá na frente, assim como todos os dias da tua obra estão alinhados com a planta da casa. Então, é muito importante que a gente tenha esse futuro muito bem delineado para saber que passo dar agora, que realmente te leve nessa direção. Porque senão perdemos a nossa vida, porque perder tempo é perder vida, andando em círculos, num mundo que tem tanta carência e e necessita de homens bem orientados, homens que sabem onde é o seu norte. E o norte humano são princípios e valores humanos. Existe uma passagem muito bonita de um clássico oriental. A Índia tem alguns épicos que são considerados também na sua literatura livros sagrados. E um deles se chama Ramayana. Nesse Ramayana havia, num determinado momento, uma situação muito crítica, que o deus Brahma necessitava da interferência de um grande sábio, que era Valmiki. Só que esse sábio tinha perdido a esperança na humanidade, tinha ficado paralisado em contemplação, em estado de meditação, por milênios. Claro, é uma obra mítica, né? Fala de um tempo mítico, onde o tempo era contado de forma diferenciada. E esse sábio, que era Valmiki, ficou tanto tempo parado que se formou um cupinzeiro em volta dele, como se fosse uma pequena montanha paralisada ali dentro. E aí Brahma manda um emissário, Narada, para interferir, para que esse homem saísse daí e pudesse ajudá-lo em um serviço muito importante que a humanidade necessitava e que ele necessitava que fosse feito. Narada chega diante dessa montanha, sabedor de que Valmiki estava lá dentro, e grita: sai daí! Valmiki, o sábio, lá de dentro responde com uma voz baixinha, fina, e diz o nome de um único ser humano: que eu sairei daqui. E aí Narada grita: Rama, que era o herói do épico, um homem impecável, Rama. E ele ouve aquele nome e pergunta: Rama? Quem é Rama? E ele se concentra e penetra no coração de Rama, esse único ser humano. Encontra ali tanta bondade, tanta justiça, tanta fraternidade, que aquela montanha começa a rachar e ele novamente se põe de pé. A bondade novamente se põe de pé, a sabedoria novamente se põe de pé, se podemos pronunciar o nome de um único homem. Que não seja o nosso nome, talvez, não cheguemos lá, mas que trabalhemos fortemente para isso. O que significa? Estamos plantando sementes. Algum dia alguém chegará lá e, embutido nas pedras dessa escada, estará o nosso esforço. E por fim, já finalizando, já estamos perto de começar nossas perguntas, né? Gostaria de contar para vocês também um episódio, para fechar a nossa palestra de hoje, que é o episódio do Sermão de Benares. Disse que o Buda já era bastante famoso, conhecido pela sua sabedoria, e anuncia que daria um sermão no alto de uma montanha. E todos os príncipes da terra correm nessa direção, só que o sermão seria à noite, então todos pegam grandes tochas portentosas e vão nessa direção. Havia uma anciã, que era muito pobre, e ela tinha uma velha lamparina, mas não tinha dinheiro para o óleo. Ela vende os próprios cabelos e compra algumas gotas de óleo e caminha para essa montanha, próximo ao Rajanato de Benares. Quando eles chegam todos lá em cima, o clima de monções da Índia às vezes é bem previsível. Bate uma ventania, uma tempestade de uma hora para outra, violenta. E no alto da montanha ninguém tem como se proteger. E essa ventania, essa chuva encharca as tochas dos príncipes da terra. E assim como ela veio, ela vai embora, subitamente. Aí ficam todos molhados, no escuro, todos falando ao mesmo tempo. E Buda tenta orientá-los, mas no meio daquela confusão ninguém sabe distinguir a voz dos homens e a voz do Buda, e todos com medo, todos em pânico. Até que, de repente, a única lâmpada que pôde ser protegida foi a da velhinha, porque era muito pequena, e ela protegeu com seu próprio corpo. E, de repente, ela surge com aquela pequena luzinha. Como havia uma escuridão absoluta no alto da montanha, a luzinha dela pode ser vista em todos os lugares. E ela vai lentamente, homem a homem, acendendo todas as tochas dos príncipes da terra, com essa propriedade maravilhosa do fogo, que você pode doá-lo e o seu não diminui nada. E novamente se faz luz, e novamente o homem pode distinguir quais são as vozes do homem, qual é a voz de Buda, ou seja, a voz da sabedoria, que também existe dentro de nós, e novamente os homens podem encontrar o seu caminho para casa. E essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar como finalização. Se você tem uma luz, ainda que pequena, quando se faz escuridão, você é uma esperança. Você é uma semente, e é de sementes de luz que se constrói um futuro. Esse futuro com que tanto sonhamos. E é isso. Agora eu abro para perguntas, agradeço muito pela presença de todos e espero de todo coração que essa nossa pequena conversa seja útil para cada um de vocês.
Professora,
Professora Lúcia,
é um prazer, sempre muito grande ouvi-la. Eu tenho aqui as perguntas. Já vou passar.
Deixa eu ver.
Eu vou passar agora aqui para você. É que está fazendo um eco, não sei se está para você, para você também.
Não, eu ouço bem.
Muito bem. Eu espero que todos tenham apreciado as suas palavras, que foram de grande ensinamento. Essa colocação final da Lamparina, eu vejo nesse momento, porque não é de hoje que estamos vivendo num mundo atribulado e complexo. O que apenas ressaltou ainda mais a situação foi esse momento de crise que estamos enfrentando, e uma crise com muitas inseguranças. Não se sabe o que fazer, se estamos num momento de pico da pandemia, se ela está abrandando, a quem ouvir. E eu acho que essa ilustração da Lamparina, ela é bem clara. Você tem a resposta, você sabe, você já é uma pessoa bem informada, esclarecida, você tem condições de fazer as suas próprias escolhas e a sua avaliação. Então, deixe acesa essa lamparina, essa luzinha que existe dentro de cada um de nós. Foram tantos elogios, mas eu vou começar pelas perguntas, e vou começar logo, porque senão eu mesma fico conversando contigo aqui a tarde inteira. A Tereza Cristina Trota pergunta se o corpo e a mente sempre presentes não nos cansa muito. E fazer coisas simples no automático parece também que descansa o raciocínio. Você concorda com isso?
Na verdade, existem certos atributos nossos que não cansam em absoluto. O que ocorre é que nós não temos o hábito, a musculatura desenvolvida para utilizá-los. Nós não podemos dizer, por exemplo, eu vou fechar os olhos porque enxergar está me cansando. Enxergar não cansa, é um atributo do ser humano. A atenção também, somos tão dispersos que ao praticá-la temos uma sensação de que ela nos traz uma estafa. Na verdade, vocês vão perceber que a dispersão cansa mais do que a atenção. Desafio vocês a isso, cansa mais do que o cansaço físico. Um dia fazendo um trabalho pesado, físico, e um dia com pensamentos circulares, totalmente dispersos. Depois vocês me dizem como chegarão ao final do dia. O disperso de pensamentos circulares, em geral, chega muito mais cansado. E descontrole mental cansa. Ideias negativas que você não controla cansam. Consciência baixa cansa. Rouba energia de uma maneira tal que a gente nem imagina. Há que experimentar. Ou seja, a atenção, ela não cansa em absoluto. Agora, eu concordo, tarefas simples são extremamente importantes, mas mesmo elas exigem consciência. Porque quando você faz as tarefas chamadas simples com consciência, elas têm milhões de coisas para te ensinar. Nós estamos agora dentro de casa, podemos experimentar aquilo que a gente sempre fez com mecanicidade, fazer consciente agora. Limpar um chão imaginando que você também está limpando dentro de você. Limpar uma janela imaginando que você também está se tornando mais transparente. Observar o funcionamento da natureza. Por exemplo, lá fora agora existe uma árvore sacudida pelo vento. E ela é bela nesse momento, jogando folhas no chão. Eu paro para pensar, bom, a natureza é bela até quando destrói. E o homem, às vezes, até quando quer construir, é feio. O que será que a natureza faz que nós não fazemos? Aprender de todas as coisas. Eu sempre cito aos meus alunos um exemplo, por exemplo, de uma cadeira. Uma cadeira é um objeto extremamente útil, ergonômico, ela é uma junção de duas ideias: estabilidade, quatro pernas firmes no chão, e generosidade, que é essa concha feita para receber o caminhante cansado. Se você junta duas virtudes, como equilíbrio, estabilidade e generosidade, faz coisas fantásticas na sua vida, assim como faz coisas fantásticas no mundo material. Qualquer coisa que está à sua vista tem um segredo, tem uma essência para te revelar. Então, mesmo as coisas simples, se você as faz dispersas, elas não relaxam em nada. Quando eu ensino, inclusive, a administração do tempo, que eu peço para as pessoas fazerem pausa, eu digo: cuidado nas pausas que você faz, porque pode arriscar voltar mais cansado do que foi. Vai plantar uma planta no jardim. Se está pensando em todos os seus problemas complicados, de brigas, de conflitos, de ofensas que recebeu, é melhor continuar trabalhando, vai cansar mais. Então, até fazer pausas exige consciência. Consciência não cansa, ela é um atributo humano. O que não temos é a prática de utilizá-la para poder constatar isso. A dispersão rouba muito mais energia do que a consciência.
Verdade. Professora, o Adilson Dantas pergunta: estamos vivendo em uma era pós-moderna do animal laborando, de Hannah Arendt. Ele está perguntando se estamos vivendo. Não é essa hiperconexão que nos faz ter uma certa desilusão com o futuro?
Na verdade, nós temos uma massa de informações muito grande, sim, mas somos nós que escolhemos estar diante de toda essa massa. Inteligência vem de intelligere, escolher dentre. Inteligência é sinônimo de discernimento. Inclusive, a maior de todas as inteligências, sabe o que é? Escolher dentre todas as coisas que a sociedade sugere que você seja, quem é realmente você. A maior inteligência que existe é identidade. Portanto, informações podem ser oferecidas muitas, poucas ou medianas, mas em qualquer tempo da história, você terá que ter o discernimento de selecioná-las. Não podemos optar pela lei do menor esforço. Então, eu vou limitar as informações que me oferecem, porque assim eu não tenho que escolher. As coisas não funcionam desse tipo. Nós viemos ao mundo para ter discernimento. Portanto, não podemos achar que modificando as coisas você muda os homens. As pessoas às vezes me perguntam: ah, a internet faz com que as pessoas fiquem muito dispersas, é uma fuga. E eu te digo: quando não era internet, era televisão, era o telefone, era a fofoca com a
É verdade.
vizinha. O homem que quer fugir da vida, ele foge até com um sinal de fumaça. Não vamos colocar a culpa nos meios. A culpa é sempre do homem, que não quer ir na direção da sua vida. E aí essa massa de informações se torna atraente, porque é uma boa forma de fugir do encontro consigo mesmo. Ah, então é muito importante que a gente perceba, as coisas são meios, as escolhas são sempre humanas. Os fins e os princípios são humanos, as coisas são apenas meios. E se você sabe usá-los bem, eles são maravilhosos. Temos muitos meios de comunicação jogando muita informação em cima de nós. E se a gente usasse esses meios de comunicação para não jogar informação, mas jogar formação, passar valores, passar esperança, passar fé, passar um pouco de autoconfiança ao ser humano? Ou seja, os meios não são bons nem maus, depende do que você faz com eles. Sempre brinco com os meus alunos que eu sonho com Platão usando o Twitter. Vocês já pensaram? Todo dia no Twitter: bom dia, olha o mito da caverna, bom dia, você já refletiu hoje? Ah, que maravilha! Ou seja, nunca podemos seguir o caminho fácil de transferir a culpa para os meios.
Exatamente. E também não ouvir o que está sendo dito não resolve o problema, porque ele vai continuar existindo. É uma verdade.
Sabe selecionar.
Exatamente. Professora Conceição Novaes questiona sobre alguma palestra que você possa nos indicar para fortalecer os quatro compromissos.
Fortalecer os quatro compromissos budistas que ela fala? A que quatro compromissos ela se
Ela
refere?
não diz aqui quais são os quatro compromissos. Se ela puder escrever lá no YouTube para a gente poder complementar a pergunta e poder responder melhor, eu agradeço, tá bom,
Bom,
Conceição?
de qualquer
Aí eu
forma.
vou fazer outra pergunta para você enquanto isso, da Nilda. A Nilda Matos pergunta o que é ethos.
Ethos ou éticos, assim como mores, éticos vem do grego e mores do latim, ou seja, ética e moral, referiam-se a uma mesma coisa, costumes. Agora, eram costumes fortemente conectados com uma finalidade socialmente aceita. Por exemplo, se você chegasse ao auge da Grécia e perguntasse a qualquer pessoa o que é ser ético, ele te diria claramente: é uma forma de chegar ao Olimpo. O Olimpo era uma referência de uma consciência que se elevou acima da banalidade, acima da mera sobrevivência. Ou seja, eles sabiam que era um comportamento conectado com uma meta brilhante, uma meta de elevação da consciência humana. Eles sempre falavam isso: você só tem duas opções, ou sacraliza ou banaliza a vida. Portanto, ética era própria do caminho dos homens que escolhiam sacralizar a vida. Entenda bem, eu não estou me referindo ao sacralizar do ponto de vista só teológico, também não o excluo, mas do ponto de vista da filosofia, sacralizar, segundo Mircea Eliade, que é um grande filósofo do século passado, sacralizar o sagrado é a função de dar sentido. Quando tudo que você faz é dotado de um sentido, de uma finalidade, agrega valor à sua vida e à vida das pessoas à tua volta, quando está imbuído de compaixão, de empatia, de desejo de trazer luz ao mundo, você sacralizou essa ação. Roubou momentos da banalidade para o sagrado. Redimiu um momento da sua vida da arbitrariedade, deu sentido. Todas as coisas têm sentido quando são sacralizadas. Né? E isso, então, era a ideia da ética. A ética era uma vida inteiramente dotada de sentido, porque direcionada para o Olimpo. Olimpo, etimologicamente, vem de limbus volnus, aquilo que emergiu do limbo, e se refere à própria consciência humana, que emergiu do limbo e se humanizou com valores, virtudes e sabedoria. Caminhar para isso é ética. Senão ficamos com uma ética de coerção. É aquilo que fazemos para não sermos punidos ou sermos premiados. E ética não pode ser coerção, ética tem que ser convicção. É aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Você faz pelo que é, porque eu sou humano e mereço isso.
E que valor há emergir do limbo, né? Uma simbologia forte, essa imagem. Professora Lúcia, nós estamos recebendo aqui vários elogios à Escola Judicial, pegando carona na sua palestra. Então, aqui são muitos elogios para a nossa escola, com base na escolha da palestrante. Mas são tantos elogios que, assim, a Conceição Novaes diz que a palestrante é, na opinião dela, a Helena Blavatsky, dos tempos atuais, incansável e imbatível.
Que honra.
Você é 10, Lúcia, tá? Aqui os maiores elogios, seus alunos também, a Adriana Sveiter, que também foi sua aluna, também está mandando abraço, o desembargador Pedro Foltran, que é seu fã incondicional, que nos deu, inclusive, várias manifestações aqui no bate-papo do YouTube. É tão bom esse bate-papo, Lúcia, porque a gente tem a oportunidade de conviver e compartilhar com os colegas, né? Então, assim, eu fico muito animada com isso. Vamos lá, mais uma pergunta. A Nilda Matos questiona se a pandemia diminuirá o egoísmo global. O 1% mais rico, que são os milionários, os bilionários, repartirão suas riquezas. É esperado solidariedade, cooperação neste nível?
Como eu falava durante a própria palestra, ninguém pode dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. Quem esteja desconfortável com a sua condição como ser humano, quem tenha esgotado a brincadeira de transferir a culpa de tudo para o outro, quem esteja disposto a tomar as rédeas da sua vida, assumir a responsabilidade sobre a sua vida e queira realmente começar uma transformação começando por si próprio, esses vão mudar. Mas globalmente, teremos que esperar que esses sejam mais numerosos e deem um referencial maior e aos poucos a humanidade vai se transformando. Nós não chegamos ao caos do dia para a noite. Seria um pouco ilusório imaginarmos que sairemos dele da noite para o dia. A transformação parte de cada ser humano. O livre-arbítrio diz que o ser humano não pode ser obrigado a evoluir. A evolução do homem, quanto a princípios, valores, sabedoria, é mérito individual. Ninguém pode ser forçado a isso. Nós tivemos mestres maravilhosos na humanidade. E nem eles conseguiram forçar o ser humano a evoluir. Não vai ser o coronavírus que vai fazê-lo. Existe uma lei que o impede, que é o livre-arbítrio. É o mérito de cada um, começando por nós mesmos. Por isso eu aconselho. Comprometer-se consigo mesmo, a sair disso maior do que entramos. Pelo menos uma pessoa já mudou, e isso é esperança. Existe uma lamparina acesa no alto da montanha, isso é esperança.
Exatamente, e nós estamos conversando, né? Se alguma coisa, uma pequena coisa, mudar, é um efeito borboleta. Sem as coisas ao nosso redor, elas irão se transformar. Nós precisamos aproveitar esses momentos de, vamos chamar de conflitos, que são momentos que nos levam a uma transformação, para de fato nos tornarmos pessoas melhores. Eu acredito nisso também. Agora, complementando, professora, a questão da Conceição sobre os quatro compromissos, são os quatro compromissos teutônicos, é isso? Quatro compromissos teutônicas.
Eu não sei a que ela se refere, honestamente. Se fossem os votos budistas, eu até conheceria.
Quem sabe não é isso.
Sejam quais forem os compromissos a que ela se refere, se são compromissos que levam o ser humano ao aperfeiçoamento e ela busca uma palestra específica sobre isso, nós temos quase 400 palestras no canal da Nova Acrópole no YouTube. Eu particularmente aconselho uma que fala sobre a arte de viver, segundo um grande filósofo que eu citei aqui, que foi Epíteto. O estoicismo é uma escola muito prática e muito útil para dias como o de hoje. Embora eu seja uma grande admiradora, sobretudo, de Platão e a sua academia, mas o estoicismo é perfeito para esse momento histórico. A arte de viver, segundo Epíteto, é uma palestra maravilhosa, pode ajudar bastante.
Excelente. A Tereza faz uma outra pergunta. Ela comenta, a propósito do que nós estávamos falando do egoísmo, que está presente na nossa política. E ela pergunta, ela afirma que é difícil alterar essa cultura. E ela gostaria de saber como que cada um de nós, andorinhas, fazendo uma referência àquela passagem que você falou, poderíamos fazer individualmente para que o nosso país melhore politicamente.
Eu ressalto que a crise de valores na política, em geral, em todos os setores da sociedade, não é apenas brasileira. Mas, pelo contrário, muitas vezes temos sido mais órgão de impacto, como se diz na medicina, né? A crise de valores é mundial. Eu não acho muito saudável esse complexo de inferioridade que temos como brasileiros, já que tudo aqui é mais grave. Mas em relação à crise de valores na política, onde quer que seja, uma coisa que eu aconselho é, com toda honestidade, chegarmos diante do espelho e podermos dizer a nós mesmos: se eu estivesse nessa posição, eu posso garantir que eu faria melhor? Diante de uma situação onde eu tenho, por exemplo, liberdade para empregar todos os meus familiares, eu não o faria? Diante de uma situação onde eu posso colocar em evidência todos os meus interesses, eu não o faria? E se nós não temos a convicção de garantir isso ao espelho, culpar a política pelos nossos problemas é culpar o espelho pelas nossas espinhas. Ou seja, querer que alguém seja melhor do que nós mesmos seríamos capazes de ser é algo, no mínimo, injusto. Nós estamos aqui para provar que isso é possível. Prove através da sua vida. A sua vida é política. Política vem de polis, que é a arte de viver na cidade, a convivência, e vem de poli também, que é a arte de saber conciliar o múltiplo, o diferenciado, saber conciliar, harmonizar dentro de nós as muitas vozes que existem aí dentro. É a preguiça de um lado, são os desejos, são as paixões, para que nada disso nos impeça de caminhar como seres humanos. Saber conciliar as diferenças do lado de fora, para que a convivência, por muito difícil que seja, não me impeça de amar as pessoas e de trabalhar para o bem delas. Ou seja, se você sabe harmonizar a polis dentro e fora, você é uma esperança. Mas se não sabe fazê-lo, estamos pedindo aos demais aquilo que nós mesmos não podemos oferecer. E isso não chega a ser uma coisa muito coerente, né? Ou seja, sempre tomar a responsabilidade para si. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo romano, ele dizia isso: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Nada acontece contigo que não seja próprio teu. Portanto, tudo aquilo que te acontece é como se a gente imaginasse que viemos ao mundo com um cartão cifrado, com todos os problemas que temos que viver para crescer. Esses problemas vieram para a nossa vida porque precisávamos passar por eles para crescer. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra. Mas eu teria que passar por aí, porque senão não cresceria. Primeira coisa é despersonalizar os problemas. As pessoas não são más ou limitadas ou com problemas para nos atingir. Isso é melhor que elas lograram ser. Agora, elas vieram para a minha vida porque eu chamei. Eu teria que passar por aí. Isso é o que ele chamava de teoria da responsabilidade. Nada acontece comigo que não seja próprio meu. Portanto, tomar as rédeas da minha vida. nosso esporte principal na sociedade colocar a culpa de tudo no outro. Então, aquela brincadeira que eu faço sempre, no casamento é a sogra, no emprego é o patrão, na política é o governo. Bom, se o outro é culpado de tudo, quem tem que mudar é ele. Eu permaneço estagnado. Eu não vim aqui para isso. Tem um sério efeito colateral essa estratégia. O outro muda, eu fico parado. Ou seja, tomar as rédeas da nossa vida e tomar a responsabilidade de mudarmos nós, em primeiro lugar, para mostrar como se faz isso e para ir na frente. Transferência de responsabilidade é um tipo de morbidez. E se eu não assumo a responsabilidade por nada que acontece na minha vida, quem não se responsabiliza por nada pode ser chamado de quê? De um irresponsável. As rédeas da minha vida têm que estar nas minhas mãos. E com isso, saber que a minha mudança é um ato político. É a transformação do homem começando por um ser humano. A humanidade já tem esperança. Ao invés de esperar passivamente que o outro mude.
Professora Lúcia, eu ouvindo todas essas as suas palavras e toda a palestra, me ocorreu que, obviamente, essa situação que vivemos hoje no Brasil e no mundo, primeiro da pandemia, em relação às questões, a dicotomia em relação ao tratamento, né? Vamos por um lado, vamos por outro, em relação à política, que é tudo tão polarizado, em outros tempos, outros sábios, outros exemplos daquelas histórias tão interessantes, tão elucidativas, você teria alguma para nos contar, outra, como é que você chama? Me faltando a palavra agora, daquelas... Como disse o sábio, a história de um sábio que aconteceu da bolsa, como...
Sim, uma metáfora, uma parábola.
Metáfora.
Aí eu preferiria, talvez, se a senhora me permitir, uma colocação que também é histórica, mas eu acho que é muito pertinente para esse momento. Disse que o melhor método do ser humano sair de um patamar para um outro patamar mais elevado é a escada. É um grande invento, milenar, não é? Agora, a escada, ela acontece tanto no plano físico como no plano metafísico do crescimento de consciência do ser humano. Então, imagine que nós temos aqui um degrau de uma escada, esgotamos um patamar. A natureza coloca uma parede na nossa frente. Nós, como somos inerciais, queremos continuar nesse patamar, mas a parede não cede. Ficamos nos batendo aqui. Isso gera dor. Aí começamos a bater uns nos outros e gera dor. Num determinado momento, o sofrimento se torna tanto que alguém tem a ideia de olhar para cima. Ah, tem a possibilidade de subir. Crescemos e viemos para um outro patamar. E isso prossegue, que uma hora esse outro patamar vai se esgotar, vai vir uma outra parede. Isso é a maneira pedagógica da vida. Quando os nossos filhos têm prova no colégio, a gente não acha que é ruim, nem deixa eles faltarem a prova, sabe que necessitam disso para crescer. Agora, esse processo de não querer olhar para cima, que é a única saída de qualquer crise olhar para cima, faz com que a gente comece a inventar posições laterais, vai para um lado, vai para o outro e não sai do mesmo patamar, não resolve nada. É importante que a gente tenha a maturidade de entender que os reis da França, não me recordo agora bem se foi Luís XIV, né, que acredito que sim, foi aí que surgiu essa ideia de sentar pessoas à sua esquerda e à sua direita. E se criou essa nomenclatura de esquerda e direita. Ou seja, nós temos 16 séculos para trás, onde ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. E nem sentiam falta nenhuma disso. Ou seja, eu acredito que todas essas polarizações, onde ao invés de crescer, todo mundo começa a colocar a culpa no outro e se destruir mutuamente, esses nomes que são inventados, que vieram do nada, são simplesmente uma distração para que o homem não olhe para a direção correta, que é para cima. É para cima. Quando as pessoas às vezes nos cobram, porque é triste essa questão da massificação, as pessoas se massificam e exigem que todos os demais se massifiquem também. Ou seja, existe um acordo tácito em relação à mediocridade. Se um reage, é tido como traidor. As pessoas vêm obrigar a quem pensa diferente a entrar no pensamento da massa, polarizado e carregado de ódio. Às vezes me dizem, por exemplo, que eu estou em cima do muro. Eu não estou em cima do muro, eu estou acima do muro, torcendo para que esse muro seja derrubado, porque não é momento para muros, é momento para pontes. Eu nunca vi um momento histórico onde o ódio construísse. Existe uma máxima que era dita pelos egípcios, que diziam: sempre houve e sempre haverá construtores e destruidores de pirâmides. Escolha em que grupo você quer estar. E é essa escolha que a gente tem que fazer. E não ser arrastado por opções prontas, que no fundo são vazias, não oferecem nada. Ou ousar criar o seu próprio caminho. É melhor salvar-se sozinho do que ir com a multidão para o abismo. E quando você vai em outra direção, corre o risco de que outras pessoas comecem a ir atrás de você. Nós temos que ter coragem de pensar por nós mesmos, de olhar para cima e parar, sair dessa alienação coletiva, onde ninguém pensa, todo mundo é pensado. É o momento da oposição e do ódio. Aqui em Brasília chega o ponto de, às vezes, uma pessoa não gostar de outra porque um mora na Asa Norte e outro mora na Asa Sul. Ou não gostar do outro porque um torce por um time de futebol, outro torce por outro. Bom, há 10 anos atrás isso era uma brincadeira. É a disputa entre louras e morenas. Entre quem tem carro velho e quem tem carro novo. Ou seja, qualquer diferença opõe e gera ódio. Mas nós falamos lá no início que as diferenças existem para serem complementadas. Complementares e gerarem beleza. As diferenças das cores combinadas geram a Mona Lisa. A diferença das notas complementando-se geram as sinfonias de Beethoven, a Lacrimosa de Mozart, que é a minha música predileta. Ou seja, as diferenças são feitas para compor, harmonizar e gerar beleza. O que nós temos que fazer é parar de acreditar que diferença opõe e não adotar como princípio de vida discurso de ódio. Não entrar no grupo dos destruidores de pirâmides. Ser radicalmente contra o discurso de ódio. Isso sim, isso eu acho uma medida consciente.
Exatamente, é aceitar, ouvir, respeitar a opinião do outro. Isso não significa necessariamente que você precise concordar com ela, né? Mas é importante ouvir e respeitar e procurar construir as pontes. Eu acho que é isso que está faltando aqui para nós. Mais uma pergunta. Nós temos tantos elogios, Lúcia Helena, que você nem faz ideia. Depois eu vou mandar todos para você. Estou felicíssima. E olha, nós temos muitos pedidos aqui para repetirmos, não a palestra, a palestrante. Então, eu já, publicamente aqui, para acalmar os corações dos nossos inscritos no canal, se a Lúcia assim entender, em julho podemos agendar uma nova live, Lúcia?
Com certeza, claro, é uma satisfação.
Obrigada. Então, acalme-se, queridos, ela voltará sempre com temas atuais. É isso que a filosofia nos mostra. Você faz a retrospectiva e traz para o momento atual de uma forma tão muito apropriada. Nós estamos também recebendo aqui pedidos de indicação de livros. Acredito que seja sobre esse tema que nós tratamos, de preparar o futuro. Foi quem que pediu para os livros? Agora eu me perdi aqui. Lúcia... Deixa eu ver quem está falando dos livros. Alguém pode me dar uma dica aqui, que eu já me perdi. Mas, enfim, os livros.
De qualquer forma, eu agradeço a pessoa que perguntou. Quando entrarem no canal da Nova Acrópole no YouTube, tem vários livros que não são só recomendados. Tem lá uma listinha dos 10 livros que eu recomendo, mas tem livros comentados, tem livros que eu li junto com as pessoas. Você já vai encontrar ali uma literatura muito ampla comentada. Tá? Tem palestras individuais sobre livros, mas tem também livros que eu fiz uma palestra para cada capítulo, li junto com as pessoas, e são muitos. Então, ao entrar nesse canal, vai ter oportunidade de não só ter sugestões, como ter um acompanhamento para a leitura, se assim o desejar. Uma palestra para cada capítulo, ajuda muito.
E olha, você está me dando... Quem fez essa pergunta do livro foi a Thaís, que perguntou sobre os livros. Agora você está dando uma brilhante
ideia aqui para mim. Nós poderíamos, nessa próxima palestra, você sugerir algum capítulo de algum livro que nós leríamos de antemão, nos prepararíamos para isso, e você faria a leitura do capítulo com essa conexão, com essa, através do YouTube, das perguntas. O que vocês acham? E você, Lúcia, concorda? Será que é viável?
Acho maravilhoso. E desde já sugiro um livro, que é exatamente...
Vamos anotar.
Arte de Viver, que é do filósofo Epíteto, com tradução de Sharon Lebel, ela fez uma versão para uma linguagem um pouco mais atual, é uma preciosidade. É um livro curto, que tem a grande vantagem de poder ser aberto aleatoriamente, e qualquer capítulo que você lê é útil da mesma maneira. Muito simples, uma linguagem atual, muito prático, é uma preciosidade. Eu recomendo fortemente A Arte de Viver, de Epíteto, na versão de Sharon Lebel, uma tradutora...
Isso nós conseguimos lá no site da Nova Acrópole, esse livro?
Olha, Nova Acrópole não vende livros... esse livro para vender virtualmente. Podem tentar, a gente tem uma livraria, que é a Giordano Bruno, mas também qualquer livraria, não é um livro esgotado. Uma cultura se encontra, numa Saraiva se encontra, não é esgotado nem tão difícil de achar. Tá? Basta digitar A Arte de Viver Epíteto, é facilmente encontrável. Existem muitas livrarias que o têm.
Então, vamos organizar essa próxima live. Infelizmente, está chegando o
nosso
final...
Hotel.
O nosso horário. Antes de me despedir, aproveitando a sua presença, eu quero agradecer à equipe da escola que fica nos dando suporte nos bastidores, o João Batista Português, que é o secretário técnico da escola, o Ricardo Ibrahim e o Samuel, que hoje estão fazendo o nosso bastidor. E é interessante que o bastidor é cada um na sua casa, né, Luciano? No início aqui, nós estávamos conversando e ajustando os detalhes da nossa live. Eu agradeço mais uma vez a tua presença, agradeço a presença de todos que nos prestigiaram, e a nossa querida Adriana Sveiter fala... pede para repetir a dose, e ela diz que mais palestras como a professora Lúcia transforma o nosso dia melhor, ele faz o nosso dia melhor e que ele se encerra com paz e esperança no ser humano. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar registrada, é paz e esperança no ser humano, é disso que nós estamos precisando. Muito obrigada, boa noite a todos, mais uma vez obrigada, Lúcia, querida.
Só um minuto, eu gostaria, se for possível, convidar todos a conhecerem a Nova Acrópole. Ela não é só virtual, ela existe em todo o Brasil, temos 80 sedes. Basta entrar no acropole.org.br e ver qual é que fica mais próximo de vocês. Porque tudo que eu falo, eu aprendi lá. Sou uma professora de Nova Acrópole. Tá certo? Fica o convite para a senhora e para todos os demais. Muito obrigada.
Com certeza. Muito obrigada, querida. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes aqui no nosso canal.
Obrigada, boa noite.